Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo sobre o mundo da literatura, dos livros e, claro, dos autores. Hoje, em comemoração ao Dia da África, eu tenho a honra e a alegria de conversar aqui com a jovem escritora angolana Ochale, que está aqui conosco no estúdio da Rádio Senado, para a gente falar um pouquinho sobre literatura, livros, clube de leitura. Então, Ochale, seja muito bem-vinda à Rádio Senado, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros.
Muito obrigada pela oportunidade.
Ochale, você tem 15 anos, ainda vai completar 16.
Sim.
Já começou a escrever muito cedo, né?
Sim, sim.
Publicou um livro aos 12, publicou outro agora novamente, coordena um clube de leitura. Fala pra gente dessa trajetória tão bonita.
A minha jornada como escritora começou há muitos anos, desde muito pequenina, que os meus pais sempre incentivaram a leitura. E isto em casa, isto começou porque a minha mãe costumava sempre ler para mim antes de dormir. E quando fazíamos isso todas as noites, isto torna-se um hábito. E eu costumo sempre dizer em todas as minhas entrevistas que a minha mãe, quando estava grávida do meu irmão, nós todas as noites sentávamos e líamos e dizíamos que ele saiu já a ler, porque nós todas as noites, antes de dormir, sentávamos e líamos e tornou-se, é como se fosse uma tradiçãozinha nossa que nós fazemos e nós lemos. E dos livros, eu só publiquei 2 dos meus livros. Até agora só tive o privilégio de publicar 2 dos meus livros, mas eu já escrevi mais do que 2 livros. O meu primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 6 anos. Foi na escola e eu escrevi sobre uma ativista afro-americana chamada Rosa Parks, que lutou para os direitos das pessoas negras nos Estados Unidos durante uma época em que as pessoas negras não tinham muitos, muitos direitos. E este foi o meu primeiro livro. Pois o meu segundo livro foi sobre a primeira vez que eu vi o meu irmão. Então, eu escrevi este livro depois de ter ido visitar a minha mãe ao hospital e ver o meu irmão, depois de ter visto o meu irmão pela primeira vez. E eu escrevi este livro. Depois, mais tarde, isto é, quando vivíamos em Angola, eu tive que fazer um projeto escolar sobre uma figura importante na história de Angola e eu decidi escrever sobre a Rainha Ginga. Eu decidi escrever, fazer um pequeno livro e ainda não tinha ideia de ter publicado o livro, ainda naquela altura, isto veio muito depois. E esta ideia de publicar o livro veio quando nós primeiro nos mudamos para a Hungria, porque eu agora vivo na Hungria, em Budapeste, e eu disse, mamãe, eu quero publicar este livro, e nós publicamos o livro em 2020, durante a época da pandemia. E mesmo durante a época da pandemia, o livro foi super bem recebido, e o livro esgotou várias vezes, e já estamos agora, acho que na 3ª edição do livro, mas ainda temos algumas coisas para melhorar, então acho que virá mais uma edição.
É possível encontrar esse livro online?
É possível. Eu tenho um website, mas não sei se ainda está muito atualizado, acho que ainda tenho que atualizar o website, mas no meu Instagram eu tenho todas as informações. O meu Instagram é Ochale Escritora, para aqueles que querem saber. Qualquer coisa, é só mandarem uma mensagem e nós respondemos sempre.
E agora você lançou o seu segundo livro impresso.
Sim.
Vamos deixar isso claro,
sim,
né?
Sim.
Conseguiu publicar seu segundo livro, que é um livro que fala de uma superação, né?
Sim.
Da superação do bullying. Fala um pouquinho desse livro e também o que motivou essa escrita.
Bem, o meu segundo livro, que aborda esta questão do bullying, foi uma experiência muito mais pessoal e desafiadora. E ao partilhar a minha própria história, eu esperei e espero encorajar outros a enfrentarem os seus próprios desafios e encontrarem força nas suas próprias lutas, porque eu reconheço que o bullying é um problema muito sério que afeta milhares e milhares de jovens em todo o mundo, e eu acredito que a escrita pode ser uma ferramenta muito, muito poderosa para poder sensibilizar e promover esta mudança. E a história daquilo que aconteceu, sem deixar muitos detalhes, sem estragar o livro, para vocês poderem ler, é que eu, quando vivia na Hungria, durante esta época, depois de ter publicado este meu livro, eu tinha um grupo de amigas. Eu ponho amigas, não digo bem amigas,
mas entre aspas.
Amigas. Que encontraram a minha página do Instagram, e eu, na minha página do Instagram, sou muito aberta pelo meu amor pelos livros, pela literatura, e elas encontraram esta minha página e começaram a gozar comigo. E foi durante um período de tempo, porque é isso o bullying. O bullying não é uma pessoa diz algo um dia e é bullying. O bullying é contínuo. O bullying tem que acontecer várias vezes, tem que ser vários comentários, várias coisas acontecerem durante um período de tempo para ser considerado bullying. E o que elas faziam era bullying verbal, porque existem vários tipos de bullying, mas o bullying que eu sofri foi verbal, porque elas diziam que ler não é algo que uma adolescente devia fazer, que eu deveria passar mais tempo no telefone e menos tempo a ler, e que ler não era, nós em Angola dizemos fixe, mas aqui vocês dizem legal.
Uhum.
Ler não era legal. Então eu comecei a acreditar nestas coisas e deixei de ler e comecei a passar mais tempo no telefone. Mas algo que eu digo sempre é que nós devemos encontrar um balanço, um equilíbrio, peço desculpas, entre os livros e o telefone, porque as duas coisas são muito úteis. Porque eu tenho o meu telefone, mas também eu gosto de passar muito tempo a ler. Então nós temos de encontrar um equilíbrio, e quando encontrarmos aquele equilíbrio perfeito, pois acontece tudo na perfeição.
E a recepção desse livro com os outros jovens? Experiências semelhantes você
muito,
já recebeu?
Muito.
De...
Sim. Eu tive num programa chamado A Tarde é Nossa, em Angola, e eu estava a falar do meu livro, e veio uma menina depois falar comigo, e ela disse: "Oh, Charlie, eu passei por uma situação parecida de bullying." E existem muitas mensagens, eu recebo todos os dias muitas mensagens, muitas pessoas a dizerem: "Oh, Charlie, eu passei por uma situação de bullying, o que é que eu devo fazer?" E eu vejo que existem muitas pessoas que têm medo de falar sobre as suas experiências, tal como eu tinha medo. Eu tinha medo porque eu inicialmente eu não acreditava que era vítima de bullying. Eu dizia: "Ah, não, tá, elas estão só a gozar, é brincadeira, é na piada." Mas não era, porque aquilo que elas diziam magoava. E só depois de ter começado a terapia é que eu me apercebi que eu era mesmo vítima de bullying. Eu recebo, mais uma vez, eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas a dizerem que passam por situações parecidas e que não sabem o que fazer. E o livro tem sido muito bem recebido, porque o bullying não acontece... O bullying não tem limites, não é? Vou dizer assim. O bullying pode acontecer em qualquer sítio, com qualquer pessoa. Pode acontecer no trabalho, pode até acontecer em casa. Pode acontecer na escola, pode acontecer em qualquer sítio. Por isso, é algo mesmo que é muito, muito sério e que afeta milhares de jovens, e não só, milhares de adultos também, milhares de pessoas à volta do mundo.
E com a escrita e a terapia, você superou o episódio?
Superei. Com a ajuda dos meus pais, eu sou super aberta com isso, com a ajuda dos meus pais e com a ajuda da terapia, que me ajudou muito, porque eu entrei num estado depressivo durante esta época em que eu sofria bullying. Eu consegui superar esta depressão.
E que conselho você dá para quem passa por algo parecido, a partir da sua experiência?
Primeiro, e eu digo sempre, primeiro precisam de certificar que tem alguém, um adulto ou uma pessoa com quem vocês podem falar sobre estas situações, porque guardar algo assim, algo tão forte, assustador como o bullying, não vai ajudar. E eu aprendi da maneira difícil. Então, os pais, se tiverem um professor, um tio, uma tia, falem com essa pessoa, porque vai ajudar, e eles de certeza que vão querer ajudar. Porque a minha mãe diz sempre que não há ninguém no mundo que nos quer melhor que os nossos pais.
Uhum.
A maioria das vezes. Porque às vezes o bullying pode acontecer mesmo em casa. Mas temos que nos certificar que temos alguém com quem nós podemos falar, em quem nós confiamos. E também para aquelas pessoas que fazem o bullying e que às vezes não se apercebem que estão a fazer o bullying, para pensarem, para olharem para dentro e para pensarem que como é que vocês se sentiriam se alguém tivesse a fazer o mesmo com vocês. É a primeira coisa que se aprende na escola, é a regra de ouro, não é? Uhum. Não deveremos tratar ninguém da maneira que nós não gostaríamos de ser tratados. Então, é isto que eu digo sempre para... É isto que eu digo sempre nas entrevistas, quando me perguntam, quando me fazem esta pergunta, porque às vezes as pessoas que fazem o bullying também estão a passar por uma situação difícil. Então, para descarregarem esta energia negativa, fazem comentários ou batem no colega ou fazem qualquer coisa e acaba por magoar muitas mais pessoas.
Mas isso não diminuiu o seu amor pelos livros, né? Você
nunca.
Falou que a princípio ficou, diminuiu um pouco a leitura, tudo, mas você citou a questão do equilíbrio.
É.
Então, o seu amor pela leitura, pelo visto, continua. E antes da gente falar da oficina literária, do clube de livros, uhum. né? O que que você gosta de ler?
Ai, tantas coisas. eu gosto muito de banda desenhada.
Ah.
Por mais infantil que pareça, eu gosto muito de banda desenhada.
Para quem acompanha a gente, banda desenhada é história em quadrinhos, HQs.
É. E...
Eu também. Eu aprendi a ler histórias em quadrinhos.
Eu aprendi a ler com os livros em quadrinhos do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Que legal. E eu aprendi a ler com Turma da Mônica.
Ah, sim.
E tenho 52 anos e continuo a ler quadrinhos até hoje.
É. É muito, muito bom. E... Também gosto muito de ler mistérios, porque eu gosto de tentar descobrir quem é que cometeu o crime ou quem é que fez, quem é que é a pessoa antes de chegar ao fim. Eu gosto muito de livros de mistério.
O que que você anda lendo no momento?
Bem, eu agora estou a ler várias coisas, porque eu estou a ler coisas para a escola, estou a ler coisas para o trabalho, não é? Mas eu agora estou a ler... Bem, eu ainda não recebi, mas eu vou receber um livro que um tio vai-me dar, de Jorge Amado, porque eu nunca li um livro de Jorge Amado, então eu vou receber um livro de Jorge Amado e mal posso esperar para começar a ler, e acho que vai ser muito, muito bom.
Vamos falar então da oficina literária?
É.
Quando que nasceu esse projeto? Que idade você tinha na época? E ele continua hoje?
Bem, para responder à primeira pergunta... O clube de leitura, bem, a ideia surgiu porque existem várias celebridades que fazem, por exemplo, o Obama,
uhum.
o ex-presidente dos Estados Unidos faz, e a Oprah Winfrey, essas duas pessoas são as minhas referências, não é? Fazem um clube de leitura em que eles publicam todos os meses os livros que eles leram, os livros que eles recomendam, e eu disse, mamãe, eu também quero fazer algo assim parecido. E o que nós começamos a fazer é, nós fizemos uma lista de livros de autores nacionais e todos os meses...
Autores nacionais angolanos.
Angolanos, sim, sim, sim. Autores nacionais angolanos e nós sentávamos todos os meses, líamos o livro juntos, isto é, online, porque era durante a época da pandemia,
uhum.
Foi depois de ter publicado o meu primeiro livro, nós líamos os livros, fazíamos um resumo do livro, falávamos sobre o livro e... A maioria das vezes, bem, todas as vezes nós tínhamos o autor do livro também estava lá nas reuniões, então as crianças poderiam fazer perguntas se tinham qualquer dúvida sobre, tal como nós estamos a fazer agora. Foi isso, e foi muito, muito bem recebido por muitas pessoas, todo mundo gostava, mas depois com este incidente do bullying, eu deixei de fazer, mas nós já vamos recomeçar, nós estamos a juntar as condições para organizar, nós estamos a organizar tudo para podermos recomeçar de uma maneira forte.
E como é que você vê essa questão do incentivo à leitura, que nasce de clubes de livro como o seu, né, que existem centenas e milhares pelo uhum. mundo todo, como é que você vê essa questão do incentivo à leitura e da importância da leitura para a nossa vida?
É. Bem, eu sempre... Os meus pais sempre, como eu disse antes, os meus pais sempre incentivaram isto porque... eu vou dar o exemplo da minha mãe, porque eu dou sempre. Ela é uma das pessoas que eu mais admiro neste mundo, porque a minha mãe nasceu com pouco, não é? Uhum. Ela nasceu em Angola e ela, sendo a mais nova da família, não é? Tinha muita coisa para aprender e tinha muita coisa para... ai, meu Deus, esqueci-me da palavra. Tinha muita coisa para fazer. Então, a minha mãe, desde muito pequena, percebeu-se que com a literatura, com os livros, com a educação, ela poderia sair desta situação difícil. E foi exatamente isso que ela fez. Ela lê muito. A minha mãe está sempre com um livro. A minha mãe lê muito. Ela ama os livros da mesma maneira que eu amo. E ela passou-me isto. Então, vendo a história da minha mãe, é que eu consegui depois aperceber-me que os livros são o caminho. Os livros, a escola, são a maneira de nós termos uma vida boa. Porque os livros podem servir de entretenimento, mas também podem servir para nos ensinar muitas coisas. Então, eu acho ótimo termos um recurso assim, muito internacional, porque os livros existem em toda a parte do mundo, em todos os países, e eu acho muito bom termos um recurso que nós podemos usar assim.
Você está aqui no Senado brasileiro, né? Aqui no Senado Federal, no Brasil, para participar do Dia da África com Angola, um evento que é promovido pelo Grupo de Trabalho e Afinidade de Raça do Senado Federal, junto com a Embaixada da Angola.
Sim.
E como é que você se vê aos 15 anos participando de eventos internacionais e podendo influenciar outros jovens com as palavras que você diz e com exemplo?
Eu tô
nervosa.
É, muito nervosa. E como eu tenho um professor que diz sempre, eu ainda não estou bem conformada. Ainda não consigo acreditar que estou realmente aqui. É uma experiência muito, muito importante para mim, que eu estou super grata por poder estar aqui. E estou muito nervosa, mas com confiança que vai correr tudo bem. E vou dar o meu melhor.
Você acha que esse exemplo pode mexer com os outros jovens, com as outras pessoas e incentivar mais a leitura ou incentivar mais a cultura, a se colocar também à disposição de fazer a diferença no mundo?
É, espero que sim. Se conseguir fazer isto, eu vim aqui e fiz aquilo que eu mais queria, que era incentivar a leitura e a cultura angolana, que para mim são duas coisas muito, muito importantes.
E para a gente finalizar, quem publica um, publica dois. Quem publica dois, publica três, quatro, cinco. Teremos mais livros de Ochale por aí?
Por enquanto ainda não, mas no futuro, sim, sempre.
Então desejo a você sucesso.
Muito obrigada.
Tá? E muito obrigado pela sua presença aqui. E para finalizar, para valer, por favor, fale de novo o endereço do seu Instagram para quem acompanha a gente.
É Ochale Escritora, Ochale, escrito Ochaly, escritora, tudo junto, e é isso.
Então tá certo. Obrigado pela sua presença.
Muito obrigada.
Sucesso. E a gente espera encontrar com você mais vezes no futuro para a gente falar dos seus próximos livros.
Sim, obrigada.
Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Autores e Livros Dose Extra. A gente vai ficando por aqui, né? Não deixe de acompanhar o Instagram da Ochale, de acompanhar também escritores angolanos, que a gente tem muito nome legal, muita coisa interessante para ler. Lá no meu perfil literário, o @litera.livros, eu vou deixar depois uma lista desses autores que valem a pena ser lidos. A gente encontra eles com facilidade na internet, nos portais de livros. Obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.